Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 19 de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você, caro ouvinte, fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Feliz sexta-feira.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso, muitas informações mesmo, porque vamos ter hoje aqui dois entrevistados no programa. Agora, no primeiro bloco, vamos falar da Defensoria Pública da União, que foi instalada em Ilhéus. E também, no segundo bloco, vamos falar de um assunto aí que nós já comentamos essa semana no programa. A gente falou, a gente vai tentar trazer o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, e a gente conseguiu. Hoje, o Paulo Gana vai estar aqui conosco para falar dessa Feira do Artesanato na Avenida 2 de Julho, tá? Então, muita informação para os nossos ouvintes e, claro, também com o nosso repórter Coutinho Neto. O nosso Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento. Mix Mateus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa uma dor que queima e não quer cessar. Aquele triste episódio em Salvador de violência com a morte aí daqueles três funcionários de uma empresa de internet.
Jornal Dia Teresina, nova emenda inclui imposto sobre bens e serviços em Constituição Estadual.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará supera a média nacional do PIB. Jornal da Cidade.
Tribuna do Norte, Natal, Porto de Natal, leilão será em fevereiro e prevê investimento de 55 milhões.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, mesa diretora, Câmara dos Deputados, caça ramagem, Eduardo Bolsonaro.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, descontos irregulares, fraudes do INSS chegam a senador e derrubam número 2 da Previdência.
Ei, Brasil. Diário de São Paulo. Câmara caça Eduardo Bolsonaro por excesso de faltas e Folha de Londrina, Paraná. Bancadas tentam derrubar a dosimetria no STF. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos direto para o noticiário regional. Pois é, e a gente vai direto também acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com informações pra gente do setor policial, né, Coutinho? E daqui a pouquinho vamos ter entrevistas, tá? O nosso primeiro entrevistado será o doutor Deraldino Alves, defensor público federal, e daqui a pouco também vamos ter entrevista com o Paulo Gannen, secretário de Desenvolvimento Econômico de Ilhéus. Antes, vamos ouvir ele, o nosso repórter. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é sexta-feira. Carla Menezes, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações da área policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi! O bicho pegou o pau, comeu e a jeripoca piou no bairro Ilhéus 2, na zona sul da cidade de Ilhéus. Ontem, quinta-feira, mais um homicídio aconteceu em plena luz do dia. A vítima, identificada pelo prenome de Willis, tinha 36 anos de idade e morava no bairro Nossa Senhora da Vitória. Segundo o que foi dito, Willis foi colocado dentro de um carro e assassinado no caminho 24, na localidade conhecida como Invasão, no bairro Ilhéus 2. Testemunhas disseram que Willis ainda conseguiu sair do carro, correr por alguns metros e entrar na residência de um idoso, mas foi perseguido e os atiradores invadiram a casa e executaram Willis com vários disparos de arma de fogo. Uma guarnição da 69 CIPM foi até o local e isolou toda a área para o trabalho de perícia do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. O caso já está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim e este é o 6º homicídio registrado apenas no mês de dezembro aqui na cidade de Ilhéus. Aconteceu um acidente na noite de ontem na BA-001, na conhecida curva do Bacurau, no sentido Itacaré, no quilômetro 6. Segundo as informações, a motorista de um veículo perdeu o controle ao passar pelo trecho que apresenta deficiência de sinalização, fator que tem contribuído para a ocorrência constante de diversos acidentes no local. Moradores e condutores que utilizam diariamente a rodovia relatam que a situação da pista é preocupante. A ausência de placas de advertência, aliadas às faixas de sinalização apagadas, especialmente à noite, torna a curva ainda mais perigosa, aumentando o risco de novos acidentes, principalmente nesta época do ano em que o trânsito no local é intensificado devido aos festejos de final de ano. Um motociclista, ele morreu na madrugada de ontem após a colisão frontal na BA-290, no município de Medeiros Neto. O acidente aconteceu por volta de 1h20 da manhã, envolvendo uma motocicleta e um carro que, segundo informações, teria invadido a pista contrária. O motociclista pilotava uma Honda CG-150 no sentido centro de Medeiros Neto para o local conhecido como Areninha, quando foi surpreendido pelo impacto. O condutor de um veículo Gol, em sentido contrário, teria invadido a pista oposta, provocando a colisão frontal de grande violência. A vítima, Wagner de Abreu Manuel, 34 anos de idade, era conhecido como Cabelo, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Medeiros Neto. No entanto, Wagner não resistiu aos ferimentos e evoluiu para óbito na unidade de saúde. Ainda no extremo sul da Bahia, Carlos Daniel Dias Chagas, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas. Ele era uma das vítimas de uma tentativa de homicídio que aconteceu na noite do último sábado, no bairro Jardim Planalto. O jovem foi submetido a procedimentos cirúrgicos após sofrer múltiplos tiros, principalmente na cabeça e nas costas, mas não conseguiu superar a gravidade dos ferimentos. O ataque aconteceu por volta das 23h30, no dia 7 de dezembro, na Avenida João Paulo II, no Jardim Planalto, próximo à rotatória da BR-101. A Polícia Militar foi acionada e encontrou uma pessoa caída no canteiro central da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar registraram a ocorrência. A motivação e a autoria do crime permanecem desconhecidas e o caso está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios da Polícia Civil de Teixeira de Freitas. Ainda no extremo sul da Bahia, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra Luiz Gustavo de Jesus Félix, conhecido como LG. Ele é investigado como um mandante de uma tentativa de homicídio ocorrida em abril deste ano no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa. A operação foi realizada por investigadores da Delegacia Territorial de Nova Viçosa e do Grupo de Atuação Tática de Inteligência, o GATSUL. De acordo com as investigações, LG teria ordenado ação criminosa motivada por disputa no tráfico de drogas na região. O crime ocorreu quando homens invadiram a residência e espancaram violentamente uma vítima, identificado apenas como nome de Igor. Os agressores deixaram o homem inconsciente no local, acreditando que ele já estava morto. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e também com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Ele retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Rapidamente, aqui a gente precisa divulgar duas notas de pesar. A primeira é da dona Maria José Santos, e o velório está ocorrendo na funerária SAF em Ilhéus. E o sepultamento estava marcado para esta manhã, então provavelmente já ocorreu. E, infelizmente, também nós temos outra nota de pesar aqui, no Jornal do Meio-Dia, é sobre o falecimento da dona Maria Amélia Rain da Silva, ela que é mãe do advogado Marcos Flávio, né? Era esposa do doutor Antônio Olímpio, que já foi prefeito de Ilhéus. Nós não temos aqui a informação do velório, claro que se chegar para a gente aqui durante o programa, divulgaremos, tá? Nossos sentimentos aos familiares e amigos da dona Maria José Santos e também da dona Maria Amélia Rain da Silva. São 12 horas e 22 minutos, nós vamos mudar de assunto, porque hoje o Jornal do Meio-Dia está cheio de entrevistados, né? Nesse primeiro bloco a gente já vai fazer uma entrevista, porque hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio-Dia o doutor Deraldino Alves, defensor público federal. Boa tarde, doutor Deraldino. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Muito boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Carla, também.
Boa tarde.
É um prazer estar aqui. Obrigado por esse espaço cedido para esse importante meio de comunicação, que é a Gabriela FM. Quer dizer, que bomba em audiência nesse horário nobilíssimo, por sinal, de meio-dia.
Pois é. Então, o doutor Deraldino, né, veio a Ilhéus para instalar a Defensoria Pública da União. O posto, inclusive, foi inaugurado ontem, tá? Aqui em Ilhéus, um posto de atendimento gratuito, ampliando aí o acesso da população aos serviços de assistência jurídica federal no sul da Bahia. Então, a nova unidade, gente, funciona a partir de agora no SAC, né? Que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão. O SAC de Ilhéus fica localizado na rua Eustáquio Bastos, número 308, no centro da cidade. Todo mundo conhece, né? Ali no ladinho do Shopping Popular de Ilhéus, do Mercado do Artesanato. E o doutor Deraldino é quem vai falar um pouquinho pra gente sobre esse posto de atendimento da Defensoria Pública da União. Primeiro, doutor, parabéns aí por instalar esse posto. Obrigado. Aqui em Ilhéus, muito importante, né, uma cidade como Ilhéus ter um posto de atendimento da Defensoria Pública da União. E qual o principal trabalho, os principais serviços que esse posto vai oferecer?
Esse posto, Carla, inicialmente é importante frisar, faz parte de um processo de expansão a nível nacional para interiorizar a Defensoria Pública da União. Uma cidade do porte de Ilhéus é inadmissível não ter um serviço como a Defensoria Pública da União para aqueles que precisam de defesa na área jurídica na esfera federal, né?
Sim.
A DPU atua na área previdenciária em face do INSS, em processos de auxílio-doença, aqueles que querem se aposentar também por incapacidade, por invalidez, por idade, como rural também. A população rural aqui da região é muito grande também.
Uhum.
E não tinham esse acesso, não é verdade?
Sim.
Então agora passa a ter, que funciona no SAC, na sala 02, como você falou. Atuamos também em processos da área civil em relação à Bolsa Família, FIES, Minha Casa Minha Vida também.
Uhum.
E também em ações de saúde, envolvendo medicamentos oncológicos, por exemplo, de alto custo, né?
Sim.
E que devem ser pleiteados em face da União.
Ou seja, para o cidadão ter acesso, né, entrar com algum pedido na defensoria, tem que ganhar até um certo valor aí, né?
Perfeito.
Qual é a quantidade de salário mínimo?
Nosso limite de renda é de até 2 salários mínimos por grupo familiar.
Sim.
Certo? A gente vai aferir essa renda mensal. Carteira assinada pode comprovar essa renda, contra-cheque ou para os informais extratos bancários dos 3 últimos meses. Então,
sim,
é preciso levar até a DPU no SAC comprovante de endereço, documentos pessoais e comprovantes de renda. E documentos relativos ao caso, obviamente.
Sim. E esse posto ele funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 3:30 da tarde. Mas como é que vai ficar esse final de ano, já que tem recesso? Como é que vai ficar? Em dias úteis vai chegar a funcionar ou vai...
Vai funcionar, Carla. Não vamos fechar. Nesse final de ano, não. Vai estar aberto, sim, porque seguimos o horário do saque, né? Então, o saque não fecha. Só em feriados, realmente, né? E finais de semana. Então, mesmo durante o recesso do judiciário, que começa agora, a partir de segunda-feira, né? Começa o recesso. Nosso ano judicial termina hoje, por sinal, e só volta no dia 7 de janeiro. Mas o saque estará aberto com a DPU funcionando, tá bom? Então só vai chegar lá na sala 02, pegar a fichinha para poder ser atendido, que será um prazer imenso. Lembrando que a DPU de Ilhéus atende também, Carla, Kátia, perdão, e Carla também.
Kátia, é,
perfeito. A mais cidades da região, que são 11 cidades. Sim. A exemplo de Cairu, Camamu, Canavieiras, Igrapiúna, Itacaré, Ituberá, Maraú, Nilo Peçanha, Taperoá, Una e Uruçuca. É uma região bem grande, realmente.
Realmente.
São 11 cidades, fora Ilhéus, né? Ah, é.
E eu estava analisando, estou falando sobre a questão de pessoas que precisam entrar com pedidos relacionados a benefícios do INSS, né?
Certo.
E aqueles casos também do BPC Loas, né? Porque a gente sabe,
perfeito,
que tem pessoas que não tem como se aposentar por tempo de serviço, mas tem direito ao BPC Loas, né,
doutor? Exatamente, perfeito, Kátia. O que acontece? Pessoas idosas acima de 65 anos com baixa renda, elas podem ter direito ao BPC Loas, que é o benefício assistencial, e também pessoas deficientes com baixa renda também tem direito. Então, assim, devem requerer perante o INSS esse benefício, né?
Sim.
O requerimento administrativo e, caso negado, devem procurar a Defensoria Pública da União, que estaremos lá para poder atendê-los de braços abertos. Será um prazer.
O senhor comentou também, que eu achei interessante, sobre o FIES. Pessoas que têm problema com FIES. Você pode explicar qual tipo de... Eles podem entrar em relação ao FIES, mas sobre o que exatamente?
Qual a demanda que recebemos mais sobre o FIES? Em 2021, o governo federal divulgou uma portaria isentando ou reduzindo juros em relação a débitos pretéritos pós-97.
Sim.
Então, quem tem débitos pretéritos, sem conseguir pagar, a gente pode tentar uma redução desse valor e também, ou até mesmo, uma isenção, dependendo da faixa do débito, né?
Entendi. Olha que interessante, né? A gente sabe que tem pessoas em situações complicadas em relação ao FIES, não sabe nem o que faz.
Exatamente.
O que eu vou fazer se eu não tenho condição nenhuma de pagar, não posso pagar um advogado? Mas agora, com a Defensoria Pública, né, da União Ilhéus, se a pessoa comprova a questão da renda familiar, que é até 2 salários mínimos, não é isso?
Sim, sim.
Então ele pode sim procurar a defensoria e lidar com esse pedido, né?
Perfeitamente.
E como é que vai funcionar a estrutura lá? Quantos defensores?
Veja só, Kátia, nós temos duas atendentes, né? Que receberão os assistidos por lá, o cidadão ilhaense e da região também. Defensores seremos 4, que farão um rodízio entre as cidades de Ilhéus, Itabuna e Jequié.
Sim. E no caso, o senhor veio só instalar, o senhor não vai ficar sediado em Ilhéus?
Não. Eu sou lotado em Vitória da Conquista. Estou lá há 10 anos já, mas assim, adoro Ilhéus. Acho linda essa cidade. Tenho um carinho muito grande por Ilhéus.
Sim.
Então é um prazer estar aqui.
Itabuna já tem, né?
Itabuna já tem. Inaugurou esse ano também o posto.
Então realmente, Ilhéus precisava também.
Urgentemente.
Já que Ilhéus e Itabuna são as maiores cidades do sul da Bahia, né, doutor?
Perfeito. E agora já tem.
Que bacana.
A nossa felicidade.
E existe também alguns canais aqui que pode se falar, entrar em contato, né, com a defensoria. Tem aqui e-mail, se eu confere comigo, regional.bahia@dpu.def, que é DEF. .br e também tem o WhatsApp, né?
O WhatsApp também, por exemplo, quem reside em cidades vizinhas que não podem vir até Ilhéus, podem mandar demanda por e-mail ou WhatsApp.
Que bacana, pode tirar dúvidas também.
Para precisar gastar com transporte para poder vir até aqui, não é verdade? Então,
entendi.
Pode tirar dúvidas também.
Que bacana.
Estaremos lá à disposição.
Vou aproveitar e divulgar aqui para vocês o WhatsApp da Defensoria Pública da União, tá? O posto aqui de Ilhéus, 73 98139 5782, 73 98139 5782. Então, para você tirar suas dúvidas, enviar suas demandas para a Defensoria Pública da União, que agora tem um posto aqui em Ilhéus que funciona ali no SAC. Só repetindo também, aproveitar e lembrar os municípios que integram essa subseção de Justiça Federal aqui em Ilhéus: Itacaré, Canavieiras, Una, Uruçuca, Maraú, Camamu e Cairu. Que bacana, viu? Parabéns mesmo.
Muito obrigado.
E desejo todo sucesso lá para toda a equipe, né, da Defensoria Pública da União, que nesse posto em Ilhéus. E tem mais alguma colocação, doutor Heraldino?
Não, acho que foi tudo falado, né, os pontos importantes realmente. Eu quero que a população realmente compareça em massa. Será um prazer receber todo mundo e é um presente para o povo de Ilhéus e região.
Que bacana, viu? Ilhéus merece mesmo. Parabéns a todos vocês.
Muito
aí da
obrigado,
Kátia,
pelo espaço mais uma vez, a você e a Carla Menezes.
Obrigada,
muito obrigado,
doutor.
Mesmo.
Até a próxima.
Até a próxima.
Volto
um grande
sempre.
Abraço.
Um abraço. Você acabou de ouvir a entrevista do doutor Heraldino Alves, defensor público federal. Acabamos de falar sobre esse posto de atendimento gratuito em Ilhéus da Defensoria Pública da União, que funciona ali no SAC, tá bom? Olha, 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Acompanha o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Matheus e Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e o Nex. É, deixa eu agradecer a audiência aqui dos nossos queridos ouvintes. Acompanha o Jornal do Meio Dia, tá? Tem gente que falou assim, olha, eu quero um beijo hoje, porque hoje o programa do ano, último programa do ano encerra, entra em recesso. Eu vou pensar se eu mandar alô pra esse povo. Mas não, deixa eu mandar aqui um abraço. Um abraço especial para minha amiga Elvira, direto dos Estados Unidos, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um abraço. Um abraço pra minha amiga Jo Rosa, pro Nito, esposo dela. Um abraço pros nossos amigos aqui, ó. Anderson, ligadinho no Jornal do Meio Dia, junto com Jorge Lima. E até o vereador Eder Júnior, todos acompanhando o Jornal do Meio Dia. Manda um beijo pra gente, Carla. E obrigada,
abraço.
Viu, pessoal? Obrigada pela audiência mesmo. Todos os queridos ouvintes que estão ligadinhos aí no Jornal do Meio Dia, tá? Tem como mandar alô pra todo mundo agora. A gente vai ter entrevista. Então, a gente agradece desde já. No final do programa, a gente fala um pouquinho mais, sabe? Sobre esses agradecimentos da gente aí. Porque vocês estiveram com a gente o ano todo. Olha, 12 horas e 39 minutos. Como a gente disse no primeiro bloco, agora no segundo bloco vamos ter entrevista de novo. E agora a gente vai conversar com Paulo Gannen, secretário de Desenvolvimento Econômico de Ilhéus, e também com Roberto Garcia, agente de Desenvolvimento Econômico de Ilhéus. O assunto é a Feira de Artesanato na Avenida 2 de Julho. Essa semana, quando a gente divulgou aqui essa informação, na segunda, né, a gente divulgou. Vamos tentar convidar o Paulo Gannen para vir aqui falar mais sobre isso, que a gente ficou curiosa.
Exato.
Ficamos curiosas mesmo sobre isso. E aí o Roberto Garcia veio também para falar sobre esse assunto, que inclusive já foi divulgado agora, está sendo divulgado, os selecionados para essa feira de artesanato na Avenida 2 de Julho. Boa tarde, Paulo Gana, e seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Carla.
Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes desse maravilhoso programa.
Boa tarde, Roberto Garcia, seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde aí a todos os ouvintes aí do Jornal do Meio Dia.
Pois é, e já saiu essa lista, né, dos selecionados para a Feira do Artesanato na Avenida 2 de Julho, que é uma novidade, né, gente? E aí a gente já pergunta, para selecionar essas pessoas, o que que levou o que que vocês levaram em consideração em primeiro lugar?
O pré-requisito foi que fossem artesãos.
Né? De verdade.
De verdade. Uhum. E aí a gente pediu comprovação, declaração de artesão. A carteira de artesão não era obrigatória, mas era um grande diferencial.
Sim.
E principalmente as fotos dos produtos. Né?
Uhum.
Esse foi o primeiro pré-requisito. Outra coisa que contou foi aquelas pessoas que ficavam ali na porta do teatro, aqueles artesões que foram relocados, foram retirados.
A nossa, porque, uma das nossas curiosidades, não foi, Carla Menezes?
Exatamente.
Você só comentou que eu falei, a gente vai perguntar isso.
Exato.
Pronto.
Porque eles ficavam ali na frente do Banco Itaú e tudo.
Isso.
E ali não estava legal, né?
Uhum.
Embolando a passagem, ruim, tudo.
Espalhados ali, né?
Espalhados.
E outra, eu percebi que as pessoas passavam, não prestavam muita atenção. Eu acho que tem um local
isso.
Adequado, né?
Exato.
Para todos.
E até na frente do teatro, aí ficava todo na frente do teatro, você não conseguia tirar uma foto da frente do teatro legal, sem aparecer. Então, realmente, hoje o teatro, a frente do teatro, aquela praça, já tem novos pensamentos para ali, principalmente para a época de navio, vai ter bandas ali, vai ter apresentação de capoeira, ou seja, vai ter mais espaço para o turista circular. Porque a ideia é essa, a gente trazer uma boa experiência para o turista, que ele venha e que volte, né? Que saia daqui com uma experiência boa e falando bem de Ilhéus para todo mundo.
Antes de terminar o ano, em outubro teria um navio, não teve por questões climáticas. Os próximos só a partir de janeiro?
Não, dia 22. Nossa preocupação foi essa, que eles começassem a trabalhar no primeiro navio. Então, segunda-feira, o primeiro navio. Ontem nós fizemos a seleção junto com a Secretaria de Cultura. Hoje, agora, às 11 horas, nosso secretário já entregou todas as autorizações. Eles estão com as autorizações até 1º de março. Essa feira vai funcionar de 22 agora até 1º de março. Sim. E segunda-feira eles já começam lá. As barracas todas padronizadas, fornecidas pela Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura está fazendo parte dessa organização. Ela é o grande pivô dessa organização também, né? E é uma oportunidade que, assim, o artesanato, ele é muito mais do que um produto. Ele carrega ali cultura, carrega história, carrega criatividade, né?
Verdade.
E a ideia é que o turista tenha um pouco dessa lembrança desse povo daqui da terra, né? E com esses produtos. E nós fizemos assim, tem um cadastro reserva, é claro, mas o grande critério foi primeiro artesão, segundo as pessoas que já os artesãos que já estavam trabalhando lá, para não ficar sem local para trabalhar, desde que tenham produtos realmente de artesanato.
Então, aqueles que já ficavam ali na frente do teatro vão para lá, para 2 de julho, e tem mais, qual o número total, assim, mais ou menos, de barracas?
São 15 barracas. São 15 barracas padronizadas. Na verdade, são 16, que uma a gente está indo para o abrigo São Vicente. Né, que são os crochês artesanato dos idosos do Abrigo São Vicente, além dos biscoitinhos produzidos lá pelo Abrigo São Vicente também.
Que bacana.
É uma parte da responsabilidade social também, que esse governo tem essa preocupação, né, de sempre trabalhar com esses dois lados. Mas não vai deixar de ser artesanato.
Sim.
Né? Agora vão ser feitos pelos idosos lá, que tem muita coisa boa, muito crochê é bom, muita coisa boa lá dos idosos.
Novidade, hein? Eu não tinha essa ideia, não. Bom saber. Paulo Gannen, o senhor que é o secretário aí do desenvolvimento econômico, né, do município, como é que, de um modo geral, se percebe assim, o recebimento tanto deles, dos artesãos, o pessoal do comércio, né, o pessoal que circula de um modo geral por ali, dessa novidade de que instalar ali essas barracas de artesanato na 2 de julho, que era uma área que estava meio esquecida, né?
Sim. Inclusive, nós assumimos, né, e tinha que organizar o comércio no centro da cidade, e Avenida Soares Lopes. Muitos artesãos, todos colocados ali de forma irregular e ocupando o espaço que queriam ocupar. A nossa secretária Ana Leide reclamava muito, porque em frente ao teatro precisava fazer alguns eventos culturais.
Sim.
Mas como pode fazer se tem um monte de barraca? E as barracas iam ampliando, uns puxadinhos, ficavam barracas gigantes, fora de padrão, cada uma de um jeito, e todos sem nenhum treinamento. Hoje, com o nosso agente econômico Roberto, ele professor da Faculdade Leo, tem feito um treinamento junto com o Sebrae também. Legal. Capacitando os artesãos, né, como foi feito no Food Park também, para que possa dar o melhor atendimento possível ao turista que chega e ao ilhéense também, é claro. Mas diz sempre para todos os artesãos e todos aqueles que estão no Food Park que a imagem de Ilhéus, eles vão contribuir para que Ilhéus, o turista que vem aqui, leve uma boa imagem. Começando pelos padrões das barracas, pela organização física, mas sobretudo pelo atendimento, no caso do Food Park, pela vigilância sanitária, o treinamento também. Então a organização é fundamental. E essa seleção, há muita demanda, Kátia e Carla, há muita demanda, muita gente querendo espaço e todo mundo precisa sobreviver. Mas é preciso ir fazendo aos poucos, com cuidado, para fazer como o prefeito quer. Quer que seja de alto padrão, quer que seja bem feito. Então, isso demanda tempo. Para fazer o errado é muito fácil. Tu vai lá, instala e acabou. Para fazer o certo, tem que fazer um decreto, tem que fazer autorizações. O Roberto costuma dizer que ele nunca viu isso antes, nenhuma gestão tanto na avenida, fazer uma concessão, como foi feita, regular, e agora para também artesãos, também entregando a ele, não é, a permissão para que ele use aquele espaço pelo tempo. Então, não é nada assim de você encontrar um artesão que vai atender o turista com agressividade ou com descaso, porque eles estão sendo treinados para isso. Então, a gente quer incluir o artesão dentro desse contexto agora do Natal, já preparando, né, para o verão.
Sim.
E como você disse, vai sair o Papai Noel, vai sair da casa natalina, mas tem que ir entrando também esse conceito da cidade turística, a cidade que vai receber turistas, que vão circular no centro histórico, que muito navio vão vir e que muita gente vai circular. Eu tenho certeza absoluta nós vamos ouvir, como ontem no almoço com a Federação das Indústrias e o prefeito e alguns secretários e muitos empresários, alguns empresários que vieram de fora para cá, né, que são dirigentes de empresas de tecnologia, dizendo assim, olha, a diferença é enorme. Um parente meu que veio aqui o ano passado, acabou de chegar aqui, ele já vê a cidade de outra maneira, limpa, iluminada, se organizando. Então, a gente fica muito feliz, Carla, Kátia, por também a gente estar contribuindo com a nossa secretaria, né, para que possamos, que o prefeito possa entregar à população esse serviço de qualidade.
Ô Paulo, e agora hoje, né, pela manhã, 11 horas, no teatro, vocês receberam esses convocados, né, para fazer reunião, convocar. Aí eu já aproveito e pergunto também, o pessoal da área de turismo, né, por exemplo, os guias que vão estar com esses turistas que chegam no navio, já vão levar também para lá esses turistas para 2 de julho? Fala um pouquinho para a gente sobre essas duas questões, a reunião e...
Muito boa a pergunta, porque hoje estava também a superintendente de turismo lá, né?
A Marcela.
A Marcela, né? Já estava lá, já bateu papo com ele, já. Eles já vão ser, vão estar incluídos nesse roteiro turístico junto com os guias já, né? Para levar as pessoas para lá, né? Já vão fazer parte lá do Visite Ilhéus, do portal e tudo, já estavam alinhando para poder divulgar os produtos e tudo. Cara, eu fico muito feliz quando eu vejo essa integração, né? Porque eu acho que ninguém mais sorte que todos nós juntos, né? Então, esse é um projeto que houve uma integração muito forte da Secretaria de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Turismo e principalmente com os artesãos, né? A gente hoje conversou, debatemos horários de funcionamento, tudo, mas tudo de comum acordo, né? Eu acho que isso vai ser o grande diferencial desse projeto. Eu estava comentando com um amigo meu esses dias, o turista que veio no verão passado, que vai vir nesse verão, vai falar, ele saltou 50 anos, pelo menos, aí, em termos de organização, né? A exemplo do Food Park, que está sendo assim, é um grande diferencial do verão, de alimentação que está tendo na Avenida Soares Lopes, uma experiência gastronômica muito boa. Eu confesso a você, eu já conhecia muitos, mas o que eu estou vendo é o capricho deles, né, com novos produtos, né, e tá impressionante. Eu estou muito feliz, né? São sonhos que ainda bem que eu tenho esse prazer de fazer parte, mas são ações que a gente vem sonhando há muito tempo de ver acontecer, né?
Que bacana, viu? E a gente parabeniza, né, a Secretaria, não só de Desenvolvimento Econômico, mas a de Cultura, de Turismo, né, unidas aí, pensando não só na questão da renda, né, que o recurso circule na cidade, mas também pensando em atender bem o turista, né, que chega na cidade de Aquileus, uma cidade turística. Estamos aí já praticamente o verão na porta, que é a partir de domingo, mas parece que ele já chegou, né, inclusive. Então, parabéns mesmo vocês aí por essa iniciativa, viu?
Olha, Kátia, o prefeito em campanha, ele prometeu algumas coisas, e eu fico muito feliz, porque é um governo que está cumprindo com aquilo que ele prometeu, né? Não foi um camarada que chegou lá fazendo aquelas promessas para ganhar a eleição.
Eu lembro que ele falou sobre essa questão da valorização do artesanato de Ilhéus, né? Sim. Ele sempre vinha falando, né?
Sim. Inclusive, nós estamos trabalhando já uma outra feira, né? Junto com o Roberto.
Opa, não, aqui. Não pode sair sem spoiler. Se sair sem spoiler, meu irmão, então, por favor, já traz pra gente essa novidade.
É, nós estamos precisando, porque para conseguir um local bacana não é tão fácil, não. E ocupar estacionamento é algo que a gente não gostaria, a gente não quer. Mas a avenida está se organizando agora. Então, nós pretendemos fazer uma outra feira, né? Existem outras associações que
de artesanato
procuram,
também?
De artesanato também.
Sim. Nos procuram, é uma demanda muito grande, que isso é tão bacana, sabe? Porque é uma coisa você tentar fazer uma feira e não ter quem queira participar. E a outra é você ter muita gente querendo participar. E isso é tão bom para Ilhéus. Uma vitrine, né, que vai ser vista pelo turista. E o ilhéense vai ficar impactado, né? E quantos outros não querem produzir algum artesanato e no futuro não vai querer também estar participando? Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? Assim como trabalhamos muito no Food Park, foi a nossa secretaria que indicou o local, foi o nosso arquiteto que nós indicamos, que o prefeito aceitou, né? E que nós participamos da construção das permissões.
Sim.
O Roberto, que tem uma ligação forte com cada um daqueles comerciantes, também trabalhou firmemente para que houvesse uma harmonia, não houvesse aquela pressão de cobrança, 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 porque você está tirando a pessoa de um lugar irregular, sem permissão, e ele diz, pô, vai me mandar para onde?
Tá irregular. Assusta, né, no início,
assusta,
né?
Assusta,
eu imagino que assustou muito ele, sim.
Sim, sim. Mas aí...
Hoje a realidade é outra, né?
É outra realidade.
Porque
né?
a gente passa e vê lá tão cheio, né, Carla?
É.
Sempre, desde que inaugurou.
E a gente está trabalhando também já com um projeto pronto da sala do empreendedor. Então, hoje nós estamos no balcão do empreendedor, dentro do anexo, mas vamos levar para fora, já com um novo conceito, tem já um projeto pronto, só estamos aguardando os recursos para poder iniciar, assim como também vamos organizar a Marquês de Paranaguá, que não, estamos já com um projeto também pronto, já o prefeito já, inclusive, assinou de serviço, aguardando os recursos para a Secretaria de Infraestrutura iniciar as obras, tá? Para poder fazer essa organização. Isso vai também impactar muito no comércio central, comércio histórico, e ainda está desorganizado. Nós não podíamos chegar lá tirando todo mundo e dizer que não tem alternativa para ele.
Exato.
Em 2007, como o pai do prefeito era também prefeito, nós fizemos o Shopping Popular. E foi justamente para poder organizar o comércio central. E nós conseguimos. Depois entraram outros prefeitos e foram deixando e permitindo, e voltou de novo a desorganização. Então agora, nessa nova gestão, o prefeito preocupado, já trabalhamos nesse sentido para poder cumprir também mais essa promessa de campanha do prefeito, e a gente poder entregar ele a uma cidade mais harmonizada, com um comércio mais vibrante, mais bonito, né? E o comerciante formal, que paga muito imposto, que paga IPTU caro, alvará. E aí o camarada chega, bota uma banca na frente da loja
da
dele.
Loja dele.
É ruim também. Ao mesmo tempo, você chega lá e não pode tirar a pessoa de qualquer jeito, né?
Exato. Ela também tem uma família. Está ali ganhando seu pão de cada dia.
Tem que harmonizar,
né?
Isso, né? É. Então, essa visão.
Pensar nos dois lados,
nos dois,
né,
lados.
Paulo?
Claro, claro. Claro que não vamos poder atender 100%, mas vamos poder fazer o melhor que a gente puder fazer para causar o menor impacto possível e a maior harmonia possível. Então, esse trabalho vem sendo construído. O prefeito prediu a CDL, eu também. Então, a gente conhece bem aquilo ali e a gente sabe por onde começar. E creio que logo, logo teremos a Sala do Empreendedor. Nós estamos no projeto com o Sebrae de Cidade Empreendedora. Nós já cumprimos a primeira fase, né? Aí virão as compras governamentais, as compras públicas para os meios, os pequenos empresários, né? Isso vem fruto dessa capacitação que está sendo feita para várias secretarias. Que hoje você contrata um pintor para pintar uma escola, ou uma empresa para pintar a escola. Por que não contratar um MEI? Por que não contratar um profissional daqui da cidade? Por que trazer empresas de fora? Deixa essas empresas para fazer as grandes obras, né? Mas tem muitas coisas que podem ser feitas de manutenção pelo pedreiro, pelo eletricista, pelo aquele profissional que tem um MEI, e ele precisa dessa oportunidade. Então, o prefeito já também assinou esse convênio, nós já cumprimos a primeira etapa, nos reunimos constantemente com o Sebrae, né, e já reunimos com outros secretários, sensibilizando para esse trabalho, e acho que nós estamos avançando. Então, em um ano, nós podemos aqui fazer um balanço e comemorar muitas conquistas, porque ao mesmo tempo que trabalhamos com essa questão urbana, essa questão da organização do comércio central, do pequeno empresário, também o prefeito está preocupado com as grandes empresas. E Ilhéus, como é uma cidade turística, ela não pode trazer empresas aqui, indústrias, que venham trazer poluição, que são essas grandes empresas pesadas. Então tem que trazer empresas de tecnologia. E por isso nós fizemos com o prefeito, com o secretário de Fazenda e com o procurador e com o ecossistema de inovação, fomos a Sorocaba e fomos a Florianópolis ver o case de sucesso daquela cidade. Ficamos assim impressionados, né? Porque é isso que a gente quer para Ilhéus, trazer empresas que venham agregar salários com bom poder aquisitivo, né? Com valores agregados mais do que não só um salário mínimo.
Exato.
Para oportunizar os estudantes.
É, porque chega de colocar empresa no interior que só quer pagar, no máximo, o salário mínimo, né, Paulo? Você está certo. Eu acho que tem que... Né? Nós temos grandes profissionais, pessoas que se preparam para o mercado de trabalho. Quantas pessoas saem da faculdade aqui e querem uma oportunidade e realmente merece, porque um salário mínimo hoje não dá, né?
Eu fui procurado por uma empresa do Sul que queria produzir para grandes marcas e eles queriam um galpão gratuito, eles queriam toda a energia arrumadinha, eles queriam que treinasse mão de obra, eles queriam para pagar um salário mínimo. Eu falei,
não,
é melhor o prefeito pegar esse aluguel e distribuir com essas pessoas do que fazer isso, porque não vai agregar a Ilhéus, né? Nós não temos galpões aqui para doar. Então tem um custo, tem que pagar aluguel ou tem que construir. Então isso tem que fazer o empresário. O município faz um incentivo para atrair, cria as condições para essas empresas. E falando das empresas de tecnologia, aqui nós temos a UESC, o IF Baiano, nós temos a Universidade também Sul da Bahia, né, Federal, nós temos a Ilhéus privada, Senai, né, SESC e tudo. Então nós temos muitos jovens, muitos cursos nessa tecnologia.
Verdade.
E vai demandar bastante mão de obra nesse. Inclusive na reunião de ontem com a indústria, tem empresas que estão ampliando, já anunciaram ampliação, fruto desse trabalho que o prefeito está fazendo, e vão gerar assim, vão ampliar e vão. Só uma empresa vai contratar 400 pessoas. Então precisa treinar essas pessoas para capacitar para esse emprego, um emprego de qualidade. Então, eu estou feliz com esse balanço que nós fazemos, Kátia.
Que bacana. Agora, Paulo, antes de encerrar aqui, a gente precisa falar um pouquinho mais sobre a Feira do Artesanato, que inicia no dia 22 de dezembro e segue até 1º de março, ali na Avenida 2 de Julho, tá, gente? Na nossa Avenida 2 de Julho. Então, de 22 de dezembro a 1º de março, inclusive, para quem já estava perguntando, dia 22, segunda, já tem um navio chegando na cidade. E eles vão poder, esses turistas, conhecer esse artesanato ali na 2 de julho. E, claro, também passar no mercado do artesanato, obviamente, porque os guias, né, vão estar aí prontos para levá-los. Aí a gente aproveita e lembra, na Avenida Soares Lopes, onde está sendo montada uma estrutura, ali também vai ter algum tipo de feira, né? Explica para a gente.
Aquela é a feirinha tradicional que já existe por uma associação de Ilhéus, que todos os anos, né, eles fazem essa feirinha. Só que era no local que hoje é o Food Park. Então, ele realmente foi cedido para eles em outro local. Eles estão instalando ali com estrutura até, diria, melhor e bem melhor localizado, né?
Foi o que eu percebi também. Né? Eu achei melhor ali também, gostei mais da estrutura. Então, começa quando aquela ali? Você sabe aquela feira ali já?
Ali mais começa dia 25 de dezembro.
Ah, 25 de dezembro.
Essa era uma exigência do comércio, né? Que dizia, poxa, vem um pessoal, põe uma feira daquela, vai concorrer com um comércio formal. E aproveita o melhor período. Então, falou, olha, você tem que atender ao verão e não ao período natalino, que as empresas se prepararam, né, para isso.
Bem lembrado.
Então, ficou bom para o comércio formal, que entendeu assim, e para Ilhéus, que vai ter uma feirinha também bacana para atender aí a muitos turistas que vão chegar aqui nesse período.
Olha, a gente quer agradecer a participação de vocês, viu? Paulo Gana, secretário de Desenvolvimento Econômico de Ilhéus, e também o Roberto Garcia, agente de Desenvolvimento Econômico de Ilhéus, também faz parte da secretaria. Obrigada, tá? Sucesso aí para vocês em 2026, que vocês possam trazer mais ações importantes aí para o comércio de Ilhéus. Obrigada, Paulo.
Olha, Kátia, eu que agradeço você abrir espaço no seu programa. E dizer que estou muito feliz, como disse o Roberto aqui, né? De fazer parte deste momento, deste governo que está fazendo as entregas que Ilhéus sempre quis. E é tão bom a gente ver as pessoas felizes e saber que nós estamos também contribuindo para isso. Então, parabenizar a FM Gabriela, ao seu programa e tudo também que vocês entregaram esse ano aqui de informações tão preciosas para esse querido povo que está nos ouvindo. Muito obrigado.
Obrigada mesmo, meu Paulo. Obrigada. Obrigada, Roberto. Até 2026, viu, gente?
Até 2026. Obrigado, Cátia. Vou dizer que eu sou um grande ouvinte, né, do seu programa.
Obrigada.
Né, e agradecer aí essa oportunidade.
Até a próxima. Pois é, você acabou de ouvir a entrevista do secretário de Desenvolvimento Econômico de Ilhéus, Paulo Gana, e também do agente de Desenvolvimento Econômico de Ilhéus, Roberto Garcia, falando sobre essa feira, gente, de artesanato na Avenida 2 de Julho, que já inicia na próxima segunda-feira, dia 22, e segue até 1º de março, tá? Então, você que está nos ouvindo, vá lá prestigiar o artesanato que vai estar exposto lá na Avenida 2 de Julho. E lembre-se também de ir no mercado de artesanato, tá? Que fica ali ao lado do saque. Eu estava falando aqui para eles, né, Carla? Que eu estive lá recentemente para comprar uns presentes para enviar para o Paraná, né? E, gente, eu fiquei assim tão encantada que eu fiquei perdida do que eu queria, porque eu não podia comprar tanto. Porque era muita coisa interessante. Eu falava, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. E agora? Eu tenho que selecionar. De tão interessante que é. Então, você que é de Ilhéus. Uma vez eu levei uma amiga lá. Ela falou assim, Kátia, eu moro aqui há tanto tempo. Eu nunca vi. É a primeira vez que você me trouxe aqui. Gente, vale a pena conhecer o artesanato de Ilhéus. Tanto lá no mercado do artesanato. Quanto esse que vai estar ali exposto a partir do dia 22 até dia 1º de março, na Avenida 2 de Julho. Então conheça, como eu sempre digo aqui, compre no comércio de Ilhéus, valorize o que é da sua terra, tá bom? Bem, vamos acionar de novo ele, né, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Carla, e muito obrigado, muito bacana, você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Sudoeste do estado, Médio Rio de Contas, cidade de Jequié. Uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia e a Secretaria de Segurança Pública cumpriu 5 mandados de busca e apreensão contra 4 policiais militares no dia de ontem na Cidade Sol, lá em Jequié. Os policiais militares são alocados no 19º Batalhão de Polícia Militar de Jequié e investigados por participação em homicídios na cidade. A Operação Exposed é realizada de forma integrada pelos Grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública, o GEOSP, e de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, o GAECO, do Ministério Público da Bahia, e pela Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral, FORCE, e também Corregedoria da Polícia Militar do Estado da Bahia, da Secretaria de Segurança Pública. Foram feitas buscas nas residências dos investigados e também na sede do 19º BPM da Jequié, sendo apreendidos aparelhos celulares, armas de fogo e também munições. A ação de ontem decorreu de investigações conduzidas pelo GEOSP com relação às circunstâncias das mortes de Daniel Corbulon Franco Silva, Vinícius Gondim Azevedo e de Cailan Oliveira de Jesus, ocorridas em maio do ano de 2023. Todos os fatos foram registrados inicialmente como mortes ocorridas em suposta resistência armada à atuação policial. Durante a Operação Natal, uma guarnição do 24º Batalhão de Polícia Militar encontrava-se em frente ao restaurante popular na cidade de Brumado, sudoeste baiano, quando foi acionada por populares. Estes informaram que um indivíduo havia acabado de ser atingido por disparos de arma de fogo em frente a uma borracharia. De imediato, foi feito o deslocamento até o endereço indicado, onde o indivíduo foi encontrado caído ao solo com diversos populares ao redor. Os policiais mantiveram contato com o SAMUzão 192 e isolaram a área até a chegada do socorro. A equipe do SAMU atestou o óbito de Marcos Vinícius Freitas Costa, de 32 anos, no local. O Departamento de Polícia Técnica realizou os procedimentos de praxe e o corpo de Marcos Vinícius foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Brumado. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Territorial de Brumado e a Polícia Civil já instaurou um inquérito e está investigando o caso. Ainda em minha grande e querida Bahia, a Polícia Civil da Bahia, por meio da 24ª Corpim e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação, GAT São Francisco, atualizou o caso do triplo homicídio ocorrido na manhã da última quarta-feira no povoado de Lagoa Clara, na zona rural do município de Macaúbas. Lembrando que as vítimas, Aline Silva Alves, Zilda Maria da Silva Alves e Glorina de Jesus Silva, essa tinha 10 anos de idade, foram encontradas sem vida no interior da residência onde morava. As apurações iniciais indicaram que os óbitos ocorreram no local em decorrência de golpes desferidos com uma foice. No curso das diligências realizadas pelas equipes, foi identificada a autoria e a dinâmica do crime. O principal suspeito era Guilherme Vicente da Silva, 28 anos, familiar das vítimas, que após a ação criminosa fugiu em motocicleta, posteriormente abandonado em uma estrada vicinal. A justiça já havia decretado a prisão do acusado. Ontem, quinta-feira, o corpo de Guilherme foi localizado próximo do ponto onde estava a motocicleta, com indícios de suicídio. As circunstâncias relacionadas aos fatos seguem sob análise diante da devida formalização dos procedimentos investigativos e periciais cabíveis. A Polícia Civil da Bahia reafirma seu compromisso com a apuração rigorosa dos fatos. Um filho de uma vereadora, ele foi preso. Saiba por quê. A Polícia Civil da Bahia cumpriu na manhã de quarta-feira, por volta das 10 horas da manhã, um mandado de prisão preventiva contra o homem, identificado pelas iniciais RMM, investigado pelo crime de homicídio qualificado no município de Várzea do Poço. A ordem judicial foi expedida pela vara criminal da comarca de Mairi, após representação formalizada pelo delegado responsável pela 16ª Corpim. De acordo com as investigações, o crime aconteceu no último dia 30 de novembro deste ano, por volta das 6 horas da manhã, no centro da cidade. A vítima, Caio Bispo Lima, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo após o suspeito deixar uma festa. Caio não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, o autor fugiu. As apurações apontam ainda que o investigado possui outros processos em andamento no Poder Judiciário, incluindo acusações por outro homicídio e lesão corporal. O suspeito é filho de uma vereadora do município de Várzea do Poço. A Polícia Civil não divulgou o nome da parlamentar e ressaltou que a investigação segue de forma técnica e imparcial, sem qualquer tipo de interferência política. O homem encontra-se custodiado à disposição da justiça. Na região metropolitana de Salvador, Jurandir Ferreira Libório Júnior, 29 anos, foi executado a tiros na tarde de ontem, quinta-feira, no município de Dias d'Ávila. O crime aconteceu por volta das 16h30 e causou apreensão entre moradores e comerciantes da região. Segundo informações, a vítima usava farda de uma empresa e estava próxima a um ponto de ônibus quando foi abordada por criminosos armados. Jurandir foi atingido por vários disparos e morreu no local antes mesmo da chegada do socorro. A autoria e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas e o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, desejando a todos um excelente final de semana. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Faltou o quê? A gente ficou a semana toda apostando como você ia fazer, finalizar hoje o JMD, porque entre recesso, ele se passou.
E ele não deu tchau pra gente direito e falou até ano que vem, né, Kátia?
Pois é, mas tudo bem, Coutinho Neto retorna em 2026, a partir do dia 5 de janeiro, junto conosco, após o recesso de final de ano. vamos mandar um parabéns para Paulo Gunner. Depois de terminar o programa, a gente descobriu que é aniversário dele. Então, saúde, felicidades para você, Paulo Gani, tá? Ele falou que no dia do aniversário dele ele gosta de trabalhar muito. Eu falei, ah, não, a gente gosta de ter folga mesmo. E descansar e só comemorar. Então, um abraço, Paulo Gani. Saúde mesmo para você, feliz aniversário. E, claro, para todos os aniversariantes do dia 19 de dezembro, parabéns a cada um de vocês, aniversariantes. E aproveitar e deixar um abraço para todos os aniversariantes a partir de agora, de dezembro aí, até o início do mês de janeiro, tá? Porque parabéns agora só a partir do dia 5 de janeiro. Ai, ai. Ó, a gente informou, mudando de assunto aqui, falando uma coisa séria, a gente divulgou aqui hoje duas notas de pesar, e uma delas foi da dona Maria Amélia Rain da Silva, a esposa também do falecido Antônio Olímpio, que já foi prefeito de Ilhéus, e está ocorrendo o velório no funerária Saf Ilhéus, ali no bairro da Conquista, e o sepultamento do corpo está marcado para as 3 da tarde no cemitério aqui em Ilhéus, tá? Então, novamente, a gente manda aqui os nossos pesares, né? Nossos sentimentos para todos os familiares da dona Maria Amélia. Especial mando aqui para o meu amigo Marcos Flávio, um abraço. E que Deus conforte aí o seu coração. Bem, gente, vamos finalizar por aqui, portanto, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de dezembro de 2025. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, agradecendo pela audiência durante todo o ano de 2025, muito obrigada, obrigada pelo carinho, caros ouvintes, vocês que, falando especificamente aqui, vocês me mandam muitas mensagens no meu Instagram, né, direto lá no direct, obrigada mesmo pelo carinho, ouvintes que mandam mensagens durante todo o ano, viu, Carla, e muito obrigada mesmo, inclusive preciso mandar um abraço aqui para cadê a nossa ouvinte querida, a Rita Bonfim Pacheco, que sempre manda mensagem para mim lá no Instagram, e todas as outras pessoas, mas eu precisava mandar esse alô para a Rita, que todos os dias está ali com mensagens, e todos os queridos ouvintes mesmo, não só de Leos, mas da região e de outras regiões que acabam ouvindo a gente também. Muito obrigada pela companhia no Jornal do Meio Dia durante o ano de 2025. Nós vamos dar uma paradinha hoje, né, para o recesso de final de ano. Tem uma programação especial natalina aí, de final de ano também, de Réveillon para os nossos ouvintes aqui na Gabriela FM. Então o jornalismo para por aqui hoje e só retorna dia 5 de janeiro de 2026. Muito obrigada mesmo aí pela companhia, querido ouvinte, durante 2025. Obrigada aos colegas que estiveram comigo aqui no Jornal do Meio Dia, Marcos Bezerra, Renatinho, Carla Menezes, que está aqui comigo. E, se Deus nos permitir, retornamos dia 5 de janeiro de 2026, ao meio-dia, numa segunda-feira. Um abraço, Carla. Um abraço aos ouvintes. E bom fim de semana. Feliz Natal para vocês. Feliz Ano Novo. E até 2026.
Até 2026, Kátia, obrigada. Vamos juntas com fé em Deus, dia 5 de janeiro, estaremos aqui na bancada do JMD, deixando nossos ouvintes bem informados, né? Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Onex, meu futuro é Onex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tá chegando o Pagode Brasil, hoje com Renatinho Bad Boy.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.